Nosso entrevistado de hoje só tem 29 anos e já foi de um tudo nessa vida. Tenente do exército, dançarino, professor de pilates, teve uma empresa de bolinhos, estudou na França, quebrou e seguiu em frente. Mas só se encontrou mesmo quando viu que sua missão era ajudar quem nunca consegue trabalho a ser contratado por grandes empresas. Eu sou Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, e esse é o Superar, podcast que conta a história de pequenos empreendedores, gente que sente na pele a dureza de empreender e de falir. Pois é, nessa terceira temporada a gente fala de empreendedores de segunda viagem, gente que quebrou, às vezes mais de uma vez, mas que entendeu que o erro não é o oposto do sucesso, é um degrau para chegar lá. Esse podcast é uma iniciativa da GetNet. Tarso de Oliveira é gaúcho. Hoje ele é o diretor fundador da Seja Troca, uma empresa que ajuda outras companhias a se tornarem mais diversas. Ou seja, ele ajuda empresas onde a maioria dos funcionários é branca a contratar negros, indígenas, gays, trans, pessoas em situação de rua. Já atendeu grandes corporações como a Manco, Neo Energia, a Brownie do Luiz, a Erig e outras. Mas para chegar onde ele está hoje, o Tarso teve que dançar muito, literalmente, e levou vários bailes. O primeiro foi bem novinho, lá no Rio Grande do Sul.
Eu dancei desde os meus 15 anos, né? Comecei a dançar no ensino médio e eu não queria servir, eu não queria ser militar na minha época. E aí, lá em Porto Alegre, tinha aquela lenda, eu falo lenda porque não aconteceu comigo, que tu falava assim, não quero servir, e tu não servia. Cheguei lá no dia de alistamento e eu falei, não quero servir, não vou servir. E aí, uma semana, 15 dias depois, chegou uma carta falando, olha, você foi designado para o interior do interior do Rio Grande do Sul. E naquela época eu fazia educação física na faculdade. Falei, pô, Major, me ajuda aqui, eu preciso pedir dispensa, não tem como tu me ajudar. Ele falou, não, vou te ajudar assim. Duas semanas depois chegou eu sendo designado para o CPUR, em Porto Alegre. E o CPUR, ele é meio turdo, então ele te permite fazer a faculdade e estudar.
E foi assim que o nosso bailarino virou tenente. Mas essa coisa de marchar e bater continência não era para o Tarso. Ele queria dançar mesmo. Então ele saiu do exército, deixou a faculdade e foi fazer dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas aí aconteceu uma coisa curiosíssima.
À medida que eu vim para o Rio, eu comecei a parar de dançar. Então isso foi mais engraçado, assim. Porque eu vim fazer faculdade e aí no meio da faculdade eu me descobri empreendedor. Na época, eu fui selecionado para ir para a França fazer uma residência. Eles pagavam tudo, hospedagem e alimentação lá. O que eles não pagavam era a passagem. E aí eu comecei a vender bolinho na faculdade, justamente para eu conseguir ter a grana da passagem.
Haja bolinho, né? Mas por incrível que pareça, o Tarso conseguiu em uma semana vender muito e pagou a passagem. Lá na França, aquele sucesso todo com os bolinhos ficava martelando na cabeça dele.
Quando eu voltei, falei que, nossa, aquele negócio do bolinho deu dinheiro, porque numa semana eu tinha conseguido, sei lá, R$1.000, R$2.000. E aí eu falei, nossa, que interessante, vou continuar fazendo.
Foi assim que nasceu a Mr. Muffins, o primeiro negócio do Tarso. Ele logo viu que os bolinhos tinham uma margem muito alta. Cada muffin custava para ele 30 centavos. E ele vendia por R$2. Aí o Tarso decidiu que podia dividir esse lucro com outras pessoas para vender mais. E começou a chamar outros estudantes para vender bolinhos também. A pessoa ficava com R$1 e ele com 70 centavos.
Eu vi vários estudantes que tinham baixa renda, que nem eu, que tinham dificuldade de se manter. E ali começou a nascer Mr. Muffins, assim. E aí, pulando para uma fase, a gente teve mais de 100 revendedores em diferentes universidades. Então, a gente teve revendedor na UFRJ, na UERJ, na PUC, aqui do Rio. E a gente começou a revender durante essas universidades. Só que a gente teve a nossa primeira crise, que foi a greve dos professores.
Greve de professor na rede universitária estadual e federal pode durar meses. E não dava para ficar meses sem faturar. O Tarso então parou para repensar. Viu que a maior parte dos compradores dos bolinhos era mulher. Então ele fez parcerias com salões de beleza para revender os muffins. E deu super certo. Além disso, ele começou a vender os bolinhos nas festas da noite carioca.
Quando voltou à universidade, a gente já estava com um canal novo, que era o Salão de Beleza, já tinha um vínculo com as festas e voltou tudo. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tinha uma coisa que hoje eu dou muito valor, que é uma coisa chamada governança. Naquela época eu não tinha nem dimensão do que era governança na época, de como a gente gerir, de criar as regras, de como governar o negócio. E hoje eu posso dizer que a troca, a Mr. Muffins, né, porque era o nome da empresa, ela morreu por causa de uma falta de governança, porque quando voltou, teve muita carga de trabalho. E um sócio que eu tinha na época, ele saiu, ele decidiu fazer outra coisa e ficou tudo em cima de mim, assim. Então, e aí na época eu não consegui gerar todos os canais.
E tristeza! A gente acha que as empresas quebram por falta de dinheiro ou por não ter clientes, mas a Mr. Muffins tinha tudo isso. Tinha cliente, o dinheiro estava entrando cada vez mais, estava indo super bem. Só que era uma empresa sem regras, sem protocolos ou divisões de tarefas. Sem o famoso quem faz o quê até que horas, ou seja, a governança.
Eu não conseguia fazer a retirada de todos os bolinhos que estavam, e a gente começou a perder muito os nossos canais de revenda, até que a empresa que, né, teve, a gente quebrou, né? Então, para a gente foi do auge a uma falha de governança até o momento de quebra, né? Imagina, eu quebrei, só que eu quebrei era com uma dívida, né? Não era uma dívida alta, mas para estudante qualquer dívida é dívida alta, né?
A dança e a faculdade era o que restava para o Tarso. Ele começou a dar aulas de pilates para pagar suas dívidas e se formou em 2017. Quebrado e com o diploma na mão, o Tarso estava infeliz. Não era por causa da situação financeira. Era, na verdade, por não ver tanto sentido na vida acadêmica e na dança. Já era 2018 e nos cinemas estava estreando Pantera Negra, primeiro super-herói negro a ser protagonista de um filmão de Hollywood.
E aí, na mesma época, eu vi um professor dos Estados Unidos que ele ia levar uma criançada para ver o filme Pantera Negra. E eu falei, nossa, que interessante, será que eu consigo fazer isso aqui?
Tarso juntou o dinheiro com amigos e gente que quis ajudar e conseguiu lotar uma sessão com 230 crianças em situação de vulnerabilidade para ver o herói negro no cinema. Aquilo mexeu com o Tarso e ele finalmente juntou o Lé com o Cré. Ele tinha que empreender, mas empreender na área social, unir as duas coisas. Aí ele decidiu fazer uma pós em empreendedorismo social.
Quando eu entrei no MBA, eu comecei a ter a oportunidade de estudar e me conectar com pessoas. Foi quando eu fui numa palestra sobre marketing de causa e tinha uma empresa aqui no Rio de Janeiro que ela ia fazer um projeto onde ia pegar pessoas da periferia para revender os seus produtos. E aí eu falei, cara, é igual o projeto que eu tive da Mr. Muffins, vou falar com esse pessoal. No fim, eu me tornei consultor dessa empresa.
A empresa é a Brownie do Luiz, que tem lojas e vende também nos supermercados um bolinho de chocolate delicioso. O carioca Luiz Kinderê fabrica e vende cerca de 10 mil brownies por dia. Lá na Brownie do Luiz, o Tarso criou um projeto para que moradores em situação de rua vendessem picolés de brownie na praia. Por um verão todo, as vendas foram muito boas, mas tinha algo errado.
Quando a gente está numa situação de rua, a gente está falando de um público que vive no presente. O cara, ele come ali, ele dorme ali, ele faz a necessidade dele no dia, ele não sabe o dia de amanhã. Ele não sabe se amanhã ele vai ter uma doação da pessoa que passa ali. Então, ele vive muito nesse processo. E a geração de renda mantém ele dentro desse ritmo, porque ele ganha o dinheiro na hora, ele não tem ainda a capacidade de gerir aquele dinheiro, então ele gasta tudo naquele momento. Porque o amanhã, ele não sabe se ele vai ter. Então, a gente viu que isso era uma questão.
O projeto que parecia tão redondinho estava funcionando só para uma das pontas, a empresa. Na outra, não estava gerando transformação de vida. O Tarso então mergulhou nesse processo e pensou que uma forma de quebrar esse ciclo, essa coisa de viver só o hoje, seria dar mais previsibilidade para os moradores de rua. E nada mais previsível que ter emprego com carteira assinada.
Em 2019, a gente se perguntou: será que as empresas, então, trabalhariam com empregabilidade? Porque quando a gente fala de emprego no Brasil, a gente está falando de CLT, a gente está falando de uma modalidade onde eu vou ter uma garantia de direitos para as pessoas que estão empregadas. A gente percebeu que sim, as empresas estão dispostas a fazer a diversidade e inclusão. Só que uma coisa que a gente aprendeu na prática é que elas não estão tão prontas.
E foi assim que surgiu a Seja Troca. O Tarso montou a empresa para ensinar as empresas a acolher essas pessoas que fogem do padrão. A Seja Troca arruma a vaga e acompanha o novo colaborador, que era uma pessoa em situação de rua, ou uma pessoa trans, ou uma pessoa negra, no novo emprego, dando assistência.
Porque a gente incluía, acompanhava, beleza, mas ainda acontecia casos de assédio, transfobia, racismo, porque a empresa foi construída numa estrutura.
Aí então, o Tarso e a Seja Troca começaram a ser contratados para fazer pesquisas para detectar o que havia de errado nas empresas. Então, partiam para um ciclo de educação, treinamento, palestra, sensibilização. Bonito, né? Só que, mais uma vez, quando estava no auge, o Tarso recebeu outra rasteira da vida. E essa rasteira agora se chamava coronavírus.
E as empresas pararam de fazer contratações operacionais.
O Tarso não se deu por vencido. Correu atrás de vender consultorias para grandes companhias.
A gente entendeu que o problema que a gente estava atuando era um problema sistêmico e um problema super estruturado, né, estruturante. Então, a gente começou a entender que, nossa, eu entro numa empresa, eu faço as mesmas coisas. Só que, ao mesmo tempo, do lado social, a gente não conseguia gerar mudança em prol do problema. Então, hoje a gente vive num país com 14 milhões de desempregados, sendo que 82% faz parte de grupos de diversidade. Então, nossa, eu estou fazendo aqui vários trabalhos legais com as empresas, em modelo de consultoria, mas eu não consigo resolver o problema social.
Então, no meio da pandemia, o Tarso pensou assim: eu tenho um problema social gigante, então eu preciso de uma solução gigante, que atinja muitas empresas para gerar muita mudança. Assim, ele criou o software da inclusão, da Seja Troca, um programa para democratizar a consultoria de diversidade para as empresas menores.
Então, hoje a gente tem uma gama de serviços, onde a gente tem, por exemplo, palestras. Então, a gente faz uma curadoria de palestras para as empresas. Então, ela entrou lá, eu quero um palestrante que fale sobre equidade de gênero. Um outro serviço que a gente vai ter é a parte de pesquisa de diversidade. Ah, a empresa precisa mapear, saber quantas mulheres tem, quantas pessoas pretas tem. A gente mapeia isso de tempo real para a empresa e fornece esses indicadores.
Legal, né? Com o software da inclusão do Tarso, dá para fazer contratações e acompanhar os novos colaboradores. Tudo mais rápido e mais barato. E a gente torce para que a Seja Troca ganhe cada vez mais clientes, para que as empresas tenham cada vez mais diversidade e a gente consiga uma sociedade com mais oportunidades iguais para todas. Esse foi o terceiro episódio da terceira temporada do Superar, podcast que conta a história de pequenos empreendedores se virando para sobreviver e crescer. E para aprender mais, acesse o blog Negócio de Sucesso da GetNet em negociodesucesso.getnet.com.br. Lá você também encontra uma plataforma de educação com cursos gratuitos que podem te ajudar na sua jornada. Além disso, a GetNet também pode te apoiar com soluções de tecnologia para vender mais. Acesse o site getnet.com.br e explore. Eu sou Adriana Barbosa e me despeço aqui por hoje. Semana que vem tem mais. Acompanhe a gente nos próximos episódios. O Superar é uma iniciativa da GetNet. A produção é da Trovão Mídia, o roteiro e as entrevistas foram feitos pela Lilian Cunha. A edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora é do Estúdio O.